Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio.
Fala, pessoal! A gente está começando aqui mais um episódio do podcast Líderes Digitais. Eu sou a Priscila Viana.
Eu sou Juliana Couto.
E hoje a gente está aqui com uma super convidada, mais uma líder aí com uma carreira super especial, já passou por vários tipos de varejo, marketplace, vários tipos de segmento. A gente está com a Caroline Cardoso, seja muito bem-vinda, Carol.
Obrigada, meninas.
Está muito feliz de ter você aqui. Que inclusive ela estava contando pra gente que ela foi uma das primeiras pessoas aí a compor a comunidade, né, de líderes digitais aí, dos líderes de e-commerce da Start Econ. Né? Uma das primeiras mulheres.
Ter você aqui, que sempre contribui na comunidade, então muito feliz em ter você aqui para contribuir conteúdo para todo mundo agora.
Ah, eu também. Aí. Muito prazer estar aqui.
Bom, Carol, a gente quer começar aí falando como a gente faz com todo mundo aqui, né? Falando um pouquinho aí da sua carreira. Faz um resumo aí pra gente de como que você começou, qual que é a sua formação e como que você entrou nesse mundo de e-commerce.
Tá bom, a história que eu mais gosto de contar. E-commerce tá ali no meu coraçãozinho. Eu sou formada em marketing, né? Uhum. E na faculdade... Lá em 2014, 2012, mais ou menos, já faz tempo, nem lembro direito, mas foi 2012. Eu lembro que teve uma matéria que se chamava Sistemas de Informação. E o professor começou a falar sobre e-commerce, vendas online e tudo mais. E aquilo ali me chamou, assim, a atenção. Eu falei, nossa, isso vai dar dinheiro daqui uns anos, eu quero. Achei super legal. E aí, no meu TCC, a gente teve que fazer, né, abrir uma loja. Uhum. E tinha que ter tanto a loja física quanto a loja online. E aí a gente criou, na época, era uma empresa de cursos. Eu e o meu grupo ali, né? E aí eu que fiz o site.
Olha!
Que eu já queria. Eu falei, quero ver como que é isso. Achei super legal.
Naquela época já falava de EAD, de curso online? Eu tava começando, assim, né? Era muito raro ainda, né? Em 2012.
Não tinha. Tanto que a ideia do nosso...
Foram visionários.
Sim, porque a gente pensou primeiro em uma empresa de curso mesmo, né? Mas aí a gente já falava também ali, de algum curso que desse pra ver pelo site.
Olha.
Então a gente criou o site pelo Wix na época. E aí eu montei lá todo o layout. Foi muito bacana, né? Tiramos 10.
Era uma WordPress, né, também, essa época.
Era. Mas só que eu falei, não, achei meio difícil na época de mexer. Uhum. E eu fui atrás de plataformas que faziam sites e achei o Wix. Uhum. Na época, acho que era o que tinha, né? Ali de plataforma para criar site.
Depois você já foi para algum e-commerce ou você trabalhou com outras coisas?
Eu comecei como atendimento ao cliente mesmo.
Olha!
Eu também. E é super bom, né? Porque a gente vê o lado do cliente, pega muita
é super importante, né? Sim. E eu acho muito legal quem tem na carreira atendimento ao cliente, né?
Super importante.
Ouve o cliente, né?
Uhum. Fez muita diferença, assim, esse histórico profissional de atendimento ao cliente no e-commerce fez muita diferença.
Que legal.
Muita, muita mesmo.
E aí você... Como que você aprendeu na época de e-commerce? Porque, né, Hoje tem muita informação.
Hoje tem cursos, né? Tem um monte de especialização.
Informação, como que você...
Eu ia metendo as caras no Google mesmo. É. Jogava lá no Google, ficava pesquisando, ia atrás. Comecei a olhar sites, aí eu descobri a Americanas, que eu acho que era uma das que estavam começando ali com Submarino, Shoptime. Então eu lembro que, nossa, tanto que quando eu descobri, eu falei, gente, eu quero entrar um dia trabalhar nessa empresa, porque ela é o futuro, né? Era uma empresa que já estava ali começando.
Sabe que eu tinha esse sonho? Meu sonho é trabalhar na B2W.
Todo mundo tinha esse negócio da B2W, né? Porque ela sempre foi referência, né, gente?
E aí você foi?
Fui. Eu sempre fui muito assim, o que eu quero, eu vou atrás.
Uhum. Olha, obstinada, né? Sempre. Acho que isso é super importante, né, gente? Pra qualquer pessoa, assim, ter objetivo, ser obstinada, né? Eu falo assim, que até o universo conspira pra que as coisas acontecem. Exato. Quando você pensa muito, né, uma coisa que você quer... Então, às vezes as pessoas, elas deixam isso um pouco de lado, eu acho que é super importante. E a gente, que é mulher, a gente é muito intuitiva, né?
É.
Então, a gente tem umas palavrinhas que ficam ali no nosso coraçãozinho, assim, né? Umas vontades.
Então, e acho que quando canaliza a energia em alguma coisa, né? Isso. Tira aquela dúvida, tira aquela confusão, as coisas...
Acontece,
né? O universo conspira assim, pra acontecer. Né?
Faz muita diferença.
Você queria e na hora que você viu, você já tava lá dentro, né?
Pois é.
Aí foi seu contato mais forte, foi lá na B2W com o e-commerce?
Foi, eu digo que foi uma escola. Uhum. Por mais que eu fiquei pouco tempo lá, né? Mas foi uma escola, sim. Porque a B2W, ela tem um ecossistema muito grande, né? Então, eles têm tudo deles. Tem o Hub, que foi onde eu trabalhei. Então, é o Hub próprio, o site próprio. Tem ali o próprio sistema de segurança de sites. Uhum. Então, eles são um ecossistema muito completo, né? Tem a logística própria. Então, eles realmente tinham tudo próprio. Então, ali foi uma escola, assim. Falei, nossa, isso é e-commerce de verdade, né? Na veia. Então, foi onde eu realmente comecei ali a pegar o gosto mesmo pela coisa. Antes eu já tinha tido uma experiência, né? Que foi um desafio legal, porque era uma empresa que vendia produto de biotecnologia. Então, vendia insumo laboratorial pela internet.
Como assim?
Era B2B, assim? É para para empresas que vendia?
Então, a gente vendia para Fiocruz, Fiotec, a própria Fatec... Não... Ah, enfim,
mas era o quê? Explica mais.
São os insumos mesmo, é super técnico, são insumos biológicos mesmo.
Ah, tá.
Então, para fazer vacina, para fazer exame de sangue, sabe?
E vendia bem?
Vendia.
Caramba.
Porque as grandes, como era a marca ali da Thermo, ela é uma marca muito famosa no ramo.
Referência.
É uma marca referência, eles são multinacionais, eles fabricam e tal. Então, no ramo, eles eram referência.
E quando você entrou, já tinha o e-commerce ou estava criando esse e-commerce?
Ele já existia, mas não, como era muito novo para todo mundo, assim, então ainda também estava todo mundo ali tentando entender como fazer aquilo acontecer pelo e-commerce.
Sim.
Porque como é que você vai vender um gene personalizado pelo e-commerce, né?
Uhum.
Então já tinha ideia, mas precisava de alguém para botar a mão na massa.
E como que foi comercial com relação a isso? Porque provavelmente tinha um time comercial que era que atendia os clientes e falou, pô, esse cara aí vai roubar minha venda, né? Tipo assim, esse online aí vai roubar minha venda. Mas naquela época, não era comum o e-commerce.
Não. Foi super conflituoso. Isso foi em 2016 ali, né?
É, que ainda
foi, mas não tanto, porque como a cultura da empresa, ela era muito aberta... Então, a comunicação é muito aberta também. Então, eles entenderam que, na verdade, não ia prejudicar e ajudá-los.
Uhum.
Porque eles tinham
atingir
muito cliente.
Onde eles não conseguiam ir.
Exato. E, às vezes, sobrecarregava, porque eles tinham que tirar muito pedido, sendo que, às vezes, a pessoa podia, ela mesma, entrar ali no site. Então, eles podiam focar nos key accounts, né? Que eram os clientes que realmente tinham muitos pedidos e que não iam ter tempo para ir ali, sentar, fazer um pedido num site, porque era o pessoal de compras quer tudo ali rápido, porque, né, são empresas muito grandes. Então, por exemplo, a gente tinha ali aquela empresa super famosa de laboratorial, todo mundo faz exame de sangue, gente.
Tipo, Delboni.
Ele mesmo. Delboni era um key account importantíssimo.
Olha só, gigante.
É gigantesco. É. Então, como é que você vai falar pro Delboni? Ah, não, para aí, faz um pedido.
É.
A pessoa também tá. Ninguém tava entendendo ainda, né? Falava, vou perder tempo com isso. Mas eles eram perder tempo. Então, era mais fácil a gente atuar ali com as instituições, como a Fiotec, né? Que é bem grande lá no Rio, né? A Biomanguinhos, são super importantíssimos também na questão de fazer as vacinas e tal. Mas eles tinham um setor que era só para isso. Então, era mais fácil, né? Então, eu fui até lá, dei treinamento para eles de como fazer o pedido no site. Depois, eles não queriam mais, né?
Você gosta dessa tão parte prático, né? De treinamento, de...
Ah, eu adoro, eu adoro. Eu tava até ali conversando com o Jorge, né? É. Já dei palestra para jovem aprendiz de sobre carreira e tudo mais. Então, para mim, é uma facilidade, assim...
De ensinar.
De ensinar, acho bem tranquilo, muito legal.
Que legal.
Que legal.
E aí, depois de lá, qual foi a sua próxima passagem? Foi...
De lá da Termo, foi a BB2W, né?
E depois?
E aí, depois eu fui indo. Passei pela Editora Moderna, que é ali de livros didáticos. Então, eu ajudei eles também a criar o site.
Do zero?
Sim, eles estavam criando para facilitar para as escolas, né? E para os pais dos alunos também. Então, eu ajudei eles ali nessa implementação, na verdade. É, depois eu fui para a Lojas Cubo. Lá também participei de uma reformulação de branding deles também. É, parte de que eles vendiam no Marketplace. Lojas Cubo, que é de eletrodomésticos, né? Uhum. Então, vende secador de cabelo, aspirador de pó, vendia de tudo um pouco, sim.
Corria com os gigantes também.
Já era pandemia?
Não.
Quando eu entrei lá, já tava um comecinho ali do final da pandemia.
Ah, foi no final.
Acho que agosto, setembro de 2020 que eu entrei lá. Ah.
Quando você tava lá, você também trabalhou com os marketplaces, né, Carol?
Sim, sim, todos. Porque lá...
Já tinha ou você abriu os marketplaces lá?
Não, ela já vendia.
Já vendia.
Em todos, né? Em todos mesmo. E aí eu fui justamente para ajudar nessa gestão.
Uhum.
Porque ela realmente vendia em todos os marketplaces. Então, Mercado Livre, B2W, Amazon, até na Peixe Urbano a gente vendia lá.
É.
Então, realmente eram em todos, assim. Leroy Merlin, Madeira Madeira.
Que loucura, né?
Era...
Cada um tem uma regra.
Cada um tem uma regra diferente. Tinha que manter ali o padrão, né, de cada marketplace sem cair nenhum parâmetro de, né, dos indicadores.
De
exato,
né?
Exato.
E lá foi a sua primeira experiência no e-commerce com gestão? Foi
Sim,
lá?
Foi lá. E foi muito bacana. Eu tinha uma equipe de 6 pessoas, né? Então, eram 3 pessoas ali no saque, fazendo o atendimento, que também a gente teve que mudar bastante, porque as meninas já tinham vindo de atendimento, mas ainda não de e-commerce. Então, eu fui ajudando elas ali a como atender um cliente de e-commerce, que a gente sabe que tem que ser diferente, né? Tem que ser algo muito mais pessoal. Então, fui ali dando esse suporte. Tinha uma pessoa que era para a parte de ouvidoria e Reclame Aqui, que também precisa.
Né? Isso é super importante, né, gente? Eu falo que hoje em dia tem gente que abre e-commerce e não pensa no saque, né? E não pensa que é super complexo, né?
Sim.
Tipo, igual, por exemplo, um Reclame Aqui. É, como que você tratava lá? Era, tipo, a prioridade?
Era a prioridade.
Como que, né, eu acho que é até legal a gente abordar, assim, para quem tá começando um e-commerce, ou então alguém que tá assumindo uma liderança de e-commerce, que tem saque junto, como que você acha que é o maior desafio, assim, Carol?
Eu acho que o maior...
E quais são as priorizações? O que você vê, assim, de importante?
Eu acho que o maior desafio é você fazer o cliente confiar em você. Porque a gente é uma marca que... Para quem está ali, sabe que é uma marca confiável. Mas para quem está vindo, a pessoa está te conhecendo. Então, era o primeiro passo era esse. Era realmente mostrar, olha, eu não sou um robô, nem um golpista. Né? Eu estou aqui, realmente sou uma loja, sou uma empresa de confiança. Você está aqui, eu vou te ajudar.
E muitas vezes a pessoa vem porque ela teve um problema, né?
Exatamente.
Não recebi, estou com medo de tomar um golpe, né?
Exatamente. Então, era realmente mostrar, olha, tá aqui o seu rastreio, não, mas eu não recebi ainda, aconteceu isso. Então, acho que era, de fato, o que eu fazia, falava muito para as meninas era, não inventa história, gente, fala a verdade. Porque às vezes as pessoas ficam com esse medo, né? Olha, extraviou o seu produto. Sim, extraviou. Nossa, mas o que é extraviou? Às vezes foi roubada a carga.
Isso.
E, tipo, tinha gente que tinha medo, né? Às vezes de falar, não, isso vai dar um impacto ruim. Eu falei, gente, o impacto ruim é o contrário. É você mentir, não sustentar a mentira.
É verdade, a verdade sempre é importante, né?
Sim,
eu já passei por um momento, sei lá, de... ter algum problema, um bug no site mesmo e atrasar pedido de vários clientes. Ou de, às vezes, perder o pedido ali mesmo, né? O acompanhamento do pedido, a gente ter que envolver outras áreas. E, muitas vezes, vamos falar com o cliente que a gente teve um problema, que a gente vai ter um atraso adicional mesmo no pedido. E as pessoas terem medo mesmo de comunicar isso para o cliente. Falar, eles vão cancelar e tal. Falo, gente, às vezes o cliente só quer entender que a gente está olhando para o pedido dele, que não está perdido, que não é um golpe, né? Que ele vai receber. Então, transparência é uma palavra importante para o saque, né?
Sim. Eu sempre preguei muito isso, assim, né? Na cabeça das pessoas, gente. Porque ela tinha esse medo mesmo. Vai cancelar, ele vai me xingar. É. Falava, tudo bem.
E você sempre gostou dessa parte do saque? Como que, assim, você...
Comecei atendimento.
É, como que você... Continua como que você gostando. Enxerga, assim, a sua especialidade... Dentro do e-commerce, né? O que você é mais especialista? É marketing, é growth, é operação? O que você gosta? O que você acha que você...
Eu sou apaixonada mesmo pela essa questão mais operacional.
Operação.
Então, por isso que o saque... A loucura. Sempre é. Eu gosto de ouvir um cliente xingando, às vezes. Eu gosto de acalmar ele.
Resolver o problema.
Exato. Eu acho que isso é super importante. Então, eu gosto de estar no chão ali mesmo. Pega a caixa, se tiver que embalar a caixa, vamos embalar também. Já filmei, né? Para o cliente acreditar que eu não estava mentindo para ele, eu já me filmei. Olha, sou eu existo. É uma empresa de verdade aqui. E aí a pessoa pegou
essa
confiança.
Essa é a famosa humanização da marca.
Exatamente.
Ela
então,
existiu mesmo.
Sou apaixonada por isso, porque eu sempre me coloco como consumidora. Uhum. Então, eu, às vezes, olho os problemas que eu tinha quando eu estava comprando online. Eu falava, não, vamos tentar fazer o meu cliente não passar por isso. Né? E o vestir a camisa, né? Às vezes as pessoas falam assim, vestir a camisa da empresa, como assim? Mas eu vejo que o vestir a camisa da empresa é você mostrar para o cliente que você é um ser humano, a empresa ela é um ser humano, e você está ali para ajudá-lo.
E as pessoas são empáticas, né? Quando você se abre dessa forma, né?
Sim, todas as vezes que eu realmente falei a verdade para o cliente, e me apareci, falei, olha, desculpa, eu errei mesmo, foi melhor. Né, do que a mentira, você fica lá, não, tentar passar um pano.
Fica enrolando, não dá retorno, né?
Exatamente. Ou falar, não, vamos esperar mais uma semaninha para responder esse cliente. Não, gente, ele chegou ali, responde na hora. É. Nem que você vai falar, olha, eu não sei. Mas é melhor um não sei do que inventar uma história para parecer que tá tudo bem, não tá, e o cliente fica desconfortável, você fica desconfortável. Uhum. Aí não é só você que atende, aí o próximo que vai atender vai passar outra informação. Vai virando uma bola de neve. E aí vai parar no Reclame Aqui, você já depois sabe mais nem lá o que você responde. Né?
E o Reclame Aqui é uma métrica super importante, né? Assim, muito cliente usa como referência de confiabilidade do site, né?
Sim.
Reclame Aqui é impressionante o que ele virou, assim, né?
Sim, virou algo muito
importante. Né? Quando você vê lá no começo, o Reclame Aqui era super... Como que a gente pode dizer?
Mais um site, assim.
E era mal visto, assim. A empresa não dava importância, né? Ficava cheio de Reclame Aqui ali e... Tá tudo
e
bem.
Hoje é bem diferente. Sim.
Hoje, nossa.
Mas mesmo assim, eu sempre tive um tique nervoso, assim, de eu não gostar de ver nada parado lá de reclamação.
Ponta sobrando ali, né?
Nossa, então eu falava, gente,
todo scores, dia. Sei lá, por exemplo, às vezes você responde, mas você não tem a resposta final, às vezes, pro cliente, por exemplo. Mas é melhor já dar uma resposta final do que só responder e falar, a gente tá avaliando. Não tem umas diquinhas assim também?
Sim,
eu acho que é bom, né? Tipo, a gente aproveitar a Carol aqui.
É verdade.
Né? Pra quem, sei lá, até gente que tá assumindo a área de saque ou que tá abrindo e-commerce novo, não sei. Tipo, umas dicas suas aí de Reclame Aqui. Acho que é uma ótima aula prática.
O que eu gostava de fazer com o Reclame Aqui era a gente resolver antes de responder no Reclame Aqui. Então, o Reclame Aqui, ele vem com o e-mail do cliente, telefone do cliente. Não tem como você falar, não deu pra falar com ele. Impossível, a não ser que a pessoa colocou todas as informações erradas, né? Mas, geralmente, a gente pegava o telefone, tentava, se tivesse um WhatsApp, mandava um WhatsApp. Se não, a gente ligava. O primeiro, né, era ligar. Mas como hoje em dia a gente sabe que ninguém gosta muito de receber ligação...
Hoje em dia ninguém recebe,
então eu falava,
né?
Manda um WhatsApp primeiro. Se o WhatsApp não for, manda um e-mail. Se o e-mail, no dia seguinte, assim, a pessoa não deu nenhum retorno, liga. Então, primeiro, a gente sempre tentava resolver antes, né?
Por uma plataforma à parte, em vez de responder direto no Reclame Aqui, né?
Exatamente, porque aí no Reclame Aqui já dá a resposta realmente.
Final,
olha,
né?
A gente resolveu assim, acordamos assim e tudo mais. era melhor.
É, e tem uma várias... Boa dica. É, uma boa dica. Eu tenho uma dica pra dar. Eu fiz um curso da Magia da Excelência, até, do Marucho, há muitos anos atrás. E eu não lembro muito direitinho como que é, mas eu lembro que ele dava uma dica de 3 passos de você tratar um cliente. Então, o primeiro, você pede sempre desculpa.
Uhum.
Independente, tá errado, tá certo, desculpa.
Sim.
Porque ele sente aquele aconchego. Baixa a guarda, isso, baixa a guarda. É. O segundo passo, você se põe no lugar dele. Lamento que tenha acontecido tal coisa, não é o como a empresa gosta de trabalhar, tal, tal, tal. E o terceiro, você já dá uma previsibilidade. Uhum. Né? Olha, até amanhã eu te dou um retorno com a resposta, ou tal, 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 entendeu? E aí, isso são passos aí de atendimento para acalmar.
Ótimo, o cliente resolver. Bons pontos, hein?
Sim, isso é ótimo mesmo, faz muita diferença. Porque aí o cliente, ele fala, ah, tá bom, tiveram empatia, pelo menos,
exato,
de tentar resolver o meu
Às
problema.
Às vezes ele sabe que não vai resolver na hora.
É.
Ele só quer que você sentir que você tá sentindo a mesma dor dele.
Sim.
Uhum, que ele tá sendo, que você tem uma atenção com ele, né?
Às vezes é carência até, né?
Sim, é verdade. Tem cliente que às vezes até retira depois.
Tem cliente que
sabe que às vezes é um psicólogo também, né?
É. A gente vira amigo do cliente.
Ainda mais que você gosta de WhatsApp, de venda por WhatsApp, virou.
Sim,
sim. Psicólogo, curadoria, sei lá.
Já virei até amiga de cliente. Durante o período ali, sabe? Durante o período de o cliente estar resolvendo o problema dele, ficar ali batendo papo. Às vezes ele fala, ah, oi amiga, tudo bem? E aí, como é que tá? Falava, olha, hoje... Tá, tem o tal jeito. Então você vai, ai, depois, olha, obrigado, olha, eu moro em tal lugar, não sei o quê, na praia. Sabe, às vezes as pessoas acabam criando até esse vínculo.
É legal, né?
É, manda um áudio. Às vezes tem gente que também só gosta de digitar ali no WhatsApp, só escreve. Não, gente, manda um áudio.
Liga,
né? Às vezes tem gente que não gosta de ligação mesmo, tem cliente que fala, não, me liga, eu não gosto de ligar. Uhum. Mas você pode mandar um áudio 10 minutos, a pessoa vai ouvir.
Uhum.
Então, eu acho que essa... Eu sempre prezei por isso. A humanização.
Manter essa humanização, né? Exato. Porque a gente vê que até hoje em dia tem tanto bot, tanta coisa para facilitar atendimento, que é prático, mas não é tão eficiente, né, gente? As pessoas, elas querem ser ouvidas, né?
Querem ser ouvidas.
Sim.
Não quer uma ura lá.
E aí, assim, falando dos cases aí que você passou, quem que é, qual é o seu grande case do coração e o que que... E por quê, né? Qual foi o desafio?
O que é o desafio?
É, ou...
Deu aquele frio na barriga, mas depois falou, nossa, ainda bem que eu encarei isso e deu tudo certo.
Eu tenho meu queridinho... Que é a Genius Shop, né? Que é uma empresa de vidros automotivos.
Gente, você teve umas passagens interessantes, né? Umas coisas que você não imagina comprar online.
Biotecnologia, de eletroportado, isso aí. Depois, vidros automotivos.
Gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia vender um vidro de Kombi pela internet.
E vendia bastante, né? Você falou que era super...
Sim, e esses carros populares muito mais, tipo, vidro de Fusca.
B2C mesmo? Pro consumidor?
B2C mesmo, pro consumidor final.
Gente, mas era assim, muito mais marketplace ou site próprio mesmo que era a maior venda? Porque a gente sabe assim, Mercado Livre é referência, né, em automotivo, né? Devia vender pra caramba no Meli, né?
Sim, no Mercado Livre era o carro-chefe, né? Mas a B2W, a Genius Shop, né, foi o queridinho, porque quando eu entrei lá, então eles vendiam já na B2W, Mercado Livre... E tinha Via Varejo. Via Varejo, eu falei, gente, não é o nicho da Via Varejo. Não deu certo.
Vamos ver.
Deixar pra lá.
Não vale gastar energia, às vezes, né?
Não vale. Às vezes é bom você... Não, assim, o marketplace, ele é ótimo, mas você tem que saber o seu nicho e aonde você vai atuar com ele. E aí você tem que aceitar, e tá tudo bem, né? Que não serve
e
naquele
realmente
canal.
Realmente tem os públicos diferentes, né?
Sim, é muito impressionante.
Porque o pessoal acha que marketplace é tudo igual. Não é, gente. Não quem é. Compra no Magalu é diferente de quem compra no Meli, é diferente de quem compra
totalmente.
No Carrefour.
Totalmente. Quem compra na Amazon
é outro público.
De consumo diferente, né?
Totalmente.
Ou às vezes é o mesmo cliente, mas com comportamentos diferentes de consumo.
É sim.
Né?
Porque
ele não vai procurar isso.
É.
Dentro
por
da,
exemplo,
da Amazon, mas no Meli, sim.
Quando você fala em Amazon, Mercado Livre, você logo pensa em entrega rápida. E aí, quando ele vai olhar pra, sei lá, uma B2W, uma Magalu, ele quer um preço barato, vamos supor.
Isso.
Então, tem o que ele já espera daquele marketplace, né?
E vai mudando. Isso me deixa mais, assim, que, ainda, além de tudo, anualmente, vai mudando também esses nichos. As pessoas parecem que vão migrando, né? Muito doido, né? Esse nosso mundo de e-commerce, marketplace, é maluquíssimo, mas é gostoso.
E lá na Gênio, já tinha e-commerce? e-commerce, como que foi? Me conta um pouquinho do projeto.
Conta o seu desafio aí, que eu fiquei curiosa. E o segmento já é engraçado.
Já é engraçadinho.
Assim, né? Tipo assim, de pensar, uma mulher trabalhando com automotivo, vidro enviado pela internet, gente. Vidro de carro, como que...
Exato. É, primeiro que assim, né, eu quando fui trabalhar lá, o meu gerente na época, o Bruno Bicudo, pessoa maravilhosíssima, ele me convidou, né, e tal, eu tava realmente buscando ali. Ele achou meu perfil e ele foi muito direto. Ele falou, olha, eu gosto de trabalhar com mulher, acho mulher prática, eu preciso de alguém prático aqui. Eu já fiquei, tá bom. E aí ele falou assim, e pelo ramo também, eu sinto que vai fazer a diferença, porque é um ramo muito masculino e os homens batiam muito cabeça ali, né? Porque o que estava vendendo sabia o que estava falando, o que estava comprando achava que sabia mais e não virava um negócio, né? Então, aí você já fica até, a gente já fica até feliz, né? Porque a gente pensa assim, nossa, esse mundo, a gente sabe
não
que é mais
pra
difícil
para
uma mulher, né? E não, foi o contrário.
Que ótimo.
Então, ali eu já falei, poxa, acho que já vai ser um desafio legal. Aí, depois, né, ele falou, e eu preciso também que alguém me ajude a alavancar. Porque a gente está criando o site agora, o site é novo, não tem nem 2 anos, e eu preciso fazer o site vender bem, mas mais do que isso, eu preciso mostrar para a empresa que o e-commerce vende. E que a gente vai aumentar o
faturamento. E a gente passa muito por isso, né, gente? De ter que provar para a companhia. Você é contratado para provar que aquele canal vende bem, né?
Exato.
Era fabricante? Duvido.
Não, era revendedor, era distribuidor. Né? Tá. Eles eram distribuidores. E, então,
e aí, como foi provar isso?
Foi maravilhoso, né? Porque, assim, junto muito com o Bruno, lógico, né? Ele era como gerente ali, então eu precisava muito dele como direcionamento, né? Porque era um ramo novo para mim, vidro, né? Então, e eu entrei ali como coordenadora. Eram de 11 a 13 pessoas no time, mais ou menos. E eu falei, bem, pelo menos time eu tenho. Tem bastante gente para me ajudar, vai dar bom isso daqui. Cheguei já fazendo mudanças no atendimento, que eu cheguei para a primeira coisa, quando eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu olho é o atendimento. Sempre.
Eu
já
também
cheguei
sabia.
Ali fazendo mudanças. Falei, não,
tinha mudanças
assim.
Que te chamaram muita atenção?
Tinha, várias. E era justamente por isso que ele falou, não, eu sei que tem, mas eu preciso de alguém para pegar firme e fazer acontecer.
Ótimo.
Né? Então, a gente teve que mudar realmente tudo, desde quem faturava nota fiscal, quem colava as etiquetas lá nos produtos, até quem fazia as vendas pelo WhatsApp e telefone, pelo saque, a pessoa que fazia o copyright das descrições, dos títulos, foto. Então, assim, foi um trabalhão, mas que foi gerando resultado rápido. Porque eu entrei lá, acho que em maio de 2021, mais ou menos, e a meta era que pelo menos em até outubro, novembro, batesse 600 mil de venda, só no digital, né? Só no online. Quando eu entrei lá, acho que estava mais de uns 200, 300 mil mês.
Olha, mas
então,
que dobrou.
Então eu falei assim, nossa, vai demorar, né? Mas aí deu certo.
Ai, que bom.
Olha só que legal.
A gente bateu essa primeira meta em novembro, ou foi setembro, acho que foi até antes, se eu não me engano. Mas eu sei que dentro do período esperado a gente bateu essa meta e chegou nos 600K, só no digital, né? E realmente foi toda uma estruturação de time, porque... Como a empresa também estava ainda se adaptando, então tinha gente que ficava em um andar, outro que ficava em outro. Falei, não, eu quero uma equipe inteira do meu lado. Eu gosto de ver todo mundo trabalhando e eu fico ali ouvindo, né? Porque parece que a gente, quando vai pegando o jeito da coisa, a gente começa a conseguir ter 10 ouvidos, 100 braços, né? Porque às vezes eu ouvia a pessoa vendendo ali, eu falava, oh, pelo amor de Deus!
E assim, o que você acha que foi a alavanca de venda para dobrar esse faturamento? Você acha que foi realmente olhar ali para as pessoas, reorganizar time? Ou
teve algum ponto
decisivo,
né, que foi realmente a virada de chave, assim?
Aquilo
ali não tinha acontecido.
Eu acho que sim, começou pelo time, né? A gente reestruturou, fez um time legal. O Bruno começou a me ajudar na parte de investir mesmo em ads, em Mercado Livre ads mesmo. Então ele começou junto
budget, com
esse,
né?
Isso, essa parte mais operacional, já no sentido de marketing.
De performance.
Isso, de performance, né, digital. E aí eu fui atuando mais nos anúncios. E foi o que foi fazendo muito a diferença. Então, eu consegui recuperar a B2W, que estava sem vender lá.
Uhum.
E aí a gente conseguiu recuperar a plataforma, voltou a vender, né? Bem pouco, porque a B2W também tem uma taxa um pouco maior, aquela coisa toda que a gente sabe do operacional. Mas o Mercado Livre foi o principal. Tinha muito anúncio, mas que estava
abandonado.
Então eu peguei firme, eu peguei lá, tinha os designers, né? Eu tinha um designer, mais dois estagiários designers. E aí comecei realmente ali a ver as estratégias dos concorrentes, né? Então a gente tinha um padrão, por exemplo, que todos os nossos carros das imagens, eles eram em cores claras. Todos. Era padrão, tudo bem, né? Tava padronizado, tava ok. Só que eu falei assim, mas a gente tá ficando apagado, porque os concorrentes estão colocando carros coloridos nas imagens.
Na vitrine destacava mais o concorrente.
Exatamente. E assim, a gente vendia o mesmo vidro mais barato. Olha. Isso era de um carro específico. O nosso era mais barato e não tava.
Engraçado como o preço não é determinante, né? Detalhe, em alguns marketplaces.
E eu falei, não, a gente precisa mexer nesse anúncio aqui, esse cara vai dar certo. E eu vi que a gente vendia muito dele antes, por que parou de vender agora? Então, tudo isso eu fui analisando ali, os vídeos que mais vendiam, os que menos vendiam, o que podia vender mais, então ainda não estava lá. Estoque, às vezes tinha muita coisa lá no estoque, mas não estava. Falei, gente, não, vamos voltar isso aqui. E aí foi dando esses resultados. Então a gente começou a colocar um carro mais colorido. Teve anúncios que eu realmente copiei do concorrente. Falei, vou copiar porque eu quero ver. Se eu quero testar se é esse o problema.
Ótimo.
E aí, né? Ah, não, deu melhor. O anúncio voltou a performar melhor. E a descrição, né, que fazia toda a diferença. Principalmente quando o Bruno super inovador, né? Ele é super conhecido aí no mercado como inovação de novas tecnologias. E ele descobriu a GoBots, que é uma empresa de boot que responde, né, perguntas do mercado.
Responde aquelas já prontas. Porque tem muita pergunta recorrente parecida, né?
Dúvidas frequentes, né?
Exato. E eles são especialistas no Mercado Livre, né?
Sim, são.
Eu ouvi falar muito bem neles, porque ajuda pra caramba, né? As mesmas perguntas ali, você já cria as respostas e responde rápido. Porque o cliente, quando ele tá fazendo a compra, né? Ele tá na página de produto, ele quer uma consultoria ali mesmo pra ele fazer a decisão de compra. É apertar o botão de comprar ou não, né?
E querendo ou não, a venda online, ela esfria, né, gente?
Então,
imagina, quanto mais rápido, colocar a pergunta lá, vai esperar 2 dias alguém responder ele.
Sim, não dava, principalmente no final de semana e à noite.
E ainda mais perguntas simples, né?
Tipo de ferramenta de automatização que gera impacto,
né? Muito bem, acho que principalmente pra esse canal, né?
E aí, isso também gerou um impacto muito legal, porque o pessoal da GoBots falou, olha, o principal é a descrição, tem que estar legal pro bot, né, ali, que é conseguir ir captando as informações principais. E eu falei, ótimo, já estava precisando realmente mexer em todas essas descrições. E aí, a gente foi mexendo mais nisso. Então, resumindo aí, a outra meta que a gente tinha para bater era até julho do próximo ano chegar a 1 milhão. De vendas no online. Eu saí de lá em maio, já estava nos 800, quase 900 mil.
Que legal.
Então, olha, então superou a meta, né?
Foi super dando certo, sim, foi muito legal. Foi algo que foi pra mim, e assim...
do coração mesmo, né?
E o desafio de ser um mercado muito masculino, chegar uma mulher, na época eu era mais nova, né? Então, assim, o meu 1,5 metro de altura, as câmeras
não
mostram.
A gente sofre com essa altura, né?
Então, fez uma garota, né? Porque todo mundo me olhava como uma menina. Essa menina tá fazendo essa cara de criança. Essa menina tá achando o quê aqui, né? E sair de lá com o pessoal até chorando, tipo,
tá aí um tema importante, né? Que a gente puxa muito no nosso podcast Líderes Digitais, a gente fala muito sobre liderança.
Sim.
E acho que tá aí uma coisa que acontece muito, né? Aquele preconceito, né? Do segmento e da liderança feminina, né?
Acho o estereótipo... É muito legal você pontuar isso, Carol, assim, como que... Às vezes você tem que romper essa barreira, né?
Tive, gente, foi suado, viu?
É.
Porque até as pessoas realmente entenderem,
te
assim...
darem credibilidade,
exato, né? Principalmente o chão, né? Que ali era o meu ramo muito masculino, então ele estava acostumado o quê? Com pessoas, líderes masculinos. E aí chega, ó, essa garota ali, gritando... gritando com eles, falando, tem que fazer assim, porque é assim que é pra fazer. Tipo, você tá mandando em mim, né? Quem que é você? É. Às vezes pessoas que já estavam ali há muitos anos de casa também tem isso, né? E eu falo assim, sim, eu tô falando que vai dar certo, faz. E quando eles mesmos, né, eles mesmos perceberam, falaram, nossa, Carol, é mesmo, tá vendendo bastante agora, né? E aí vai mudando e tudo mais. E eu saio de lá, uma galera chorando, tipo, ah, você vai fazer falta, poxa vida.
E aí saiu de lá, e aí você foi ser gerente de e-commerce.
Isso, saí de lá, fui ser gerente de e-commerce, lá eu fui pra GF Casa Decor, que é uma empresa de decoração, né? De decoração mesmo, não de itens decorativos.
Ufa, ela foi vender alguma coisa, né? É. Tipo, fácil.
Alguma coisa mais comum, né?
Na minha cabeça era mais fácil, né?
É, mas não. Mas
nunca é, gente. Ai, comecei a...
Nunca é fácil. São móveis, assim, ou...
Não, é... Papel de parede, piso vinílico, rodapé.
É, também não é difícil. É, não é, não é quadro e porta-retrato.
Exato. Acho que não, também não sei.
Não sei se também.
Mas aí já foi. Lá já fui gerenciar mesmo.
Já existia.
Já existia, né? O e-commerce já existia. Tanto que um gerente saiu pra eu entrar ali no lugar dele. E lá o desafio também não foi pequeno, porque eles não tinham nem ERP, gente.
Nossa. Ah, meu Deus. Mas como que gerenciava a empresa, gente, né? Tem umas coisas que não dá fabricante, pra entender. Não?
Eles eram fabricantes de placa, né? Placa vinílica, que é aquelas placas 3D, que imita gesso, que todo mundo achou que tá super em alta, né? Que é mais em conta e é mais fácil de você fazer gesso, né? Então, eles eram fabricantes disso e de papel de parede persiana também.
Mas como que eles faziam o faturamento? Era tudo manual?
Tudo manual.
Caramba.
Planilhas. Eu fazia preço por planilha.
Não, eu já tive passagem que, assim, tinha RP, mas o RP não conversava com a plataforma. Ou seja, não tinha RP, né?
É.
Era um RP, dá no mesmo. Era uma gestão da empresa.
É, né? Às vezes daí é uma gestão, às vezes, não integrava, dava pau, e aí era muita coisa manual. Inclusive, subir cadastro na B2W um por um.
Nossa, sim, imagina.
É, tudo manual, um por um. E aí você, todos, por exemplo, vendia o produto, aí você tinha que cadastrar o cliente no RP. Pegar lá na B2W o nome.
Imagina, pedido a pedido.
Faturar, pedido a pedido. Imagina Black Friday.
Que loucura.
Que não parava de vender. É. Meu Deus.
Realmente, gente. Muita loucura.
Loucura.
É. E aí, pra fazer... E como é que a gente faz um mailing de cliente pra isso?
É.
Porque eu tinha do site, né? Uhum. O site tinha bastante ali, sim. Mas e o que eu vendia nos marketplaces?
Nossa, que loucura.
Como é que eu fazia a captação dos clientes? Era loucura mesmo, né? Até que a Mailbiz...
Uhum.
A gente sempre conhecendo, graças a StartCo, conheci a Mailbiz,
uhum,
né? E aí foi o que foi ali, começou a facilitar um pouco, porque aí já, ufa, com GA4, você pelo menos conseguia fazer uma captação por e-mail, né?
Uhum.
Então ali foi um desafio mais por isso, uma questão mais operacional e tal. Mas também foi uma experiência muito bacana, né? De poder ver as estratégias.
É válido, né?
Tudo sempre é muito válido.
Muito válido.
Lá eu fiquei um ano. E aí também, sempre no chão ali, vem brigando com o pessoal da logística. Eu falo, gente, eu brigo com eles, mas só eu posso falar mal deles. Sempre falava isso pros meninos.
Como que você fez, assim, até voltando aí nesse assunto de liderança feminina, Carol? Uh-huh. Qual estratégia que você usou? Eu acho que a gente sempre tem alguma estratégia, né? Assim, eu falo, eu também, a Ju com certeza, né? Acho que todas as mulheres, assim, ainda mais a gente...
Né? O nosso segmento é, sabe, né?
São alimentos, são segmentos muito complicados, né?
Uhum.
Onde a gente tem muito homem mesmo. Eu falo várias vezes, eu tava numa mesa com muitos homens bem mais velhos que eu. Não, e,
totalmente,
né?
Totalmente.
É bem complicado, assim, a gente se impor. Eu também tenho o mesmo problema com você, que eu sempre tive a cara de ser mais nova do que eu sou.
Também, gente. Né? Gente, eu não sempre... sou, infelizmente.
Acho que a gente é novinha, a menina chegou, acha, né? É. E, pô, você tem 10, 13 anos de carreira, né? Uma baita experiência. Só que até que você se provar ali... Então, a gente usa de alguns artifícios, né? Eu falo que... Eu, por exemplo, sempre gostei de ser muito feminina. Mas eu, às vezes, tinha que me impor um pouco mais, assim, de... usar uma roupa um pouquinho mais séria.
Exato.
Pra me impor um pouco mais, assim. É. E uma vez, eu conversei isso com a Luísa Helena Trajano.
Uhum.
E ela falou comigo assim, repare que eu nunca deixei de usar saia e vestido. E reparem, ela tá sempre de saia e vestido. Ela falou, nunca deixei a minha feminilidade por conta de eu ser uma super executiva. E às vezes ter que estar ali lidando com um board só de homens, né, e tal.
Mas...
Então, assim, é uma linha... Difícil,
então,
assim, mas
é isso
tem
que eu ia falar.
É
um tema complicado, né? Porque é mais fácil você se impor quando você é dona do negócio. Agora, vai trabalhar no corporativo, colocar ali um... É difícil,
então,
gente.
São níveis
é difícil.
Diferentes, né? Mas, assim, você acha que... Você tem alguma dica para as mulheres, por exemplo, que às vezes assumem um cargo de liderança numa indústria, numa empresa, não só numa indústria, mas que é um pouco mais de homens mesmo, ou então tem que lidar, às vezes, com chão de fábrica, né? Como se impor, como você criar essa credibilidade, assim, e as pessoas te respeitarem, né, como profissional, acreditarem que você vai mudar, vai levar aquele negócio a outro patamar. Não, uma dica, assim, dicas, o que você usou, assim? Acho que a gente sempre tem alguma coisa, algum artifício.
Olha, eu sempre fui muito eu mesma. Eu não, ocorreu esse momento de eu querer não me vestir mais tão menininha. Porque eu achava que tinha muitos olhos em mim e eu não queria o foco nisso. Eu queria o foco na Carol profissional.
Isso é muito difícil, né?
E aí, houve esse momento. Só que, ao mesmo tempo, eu parei e falei assim, tô errada. Eu não posso deixar de ser eu mesma para me podar a algo, ou a alguém, ou a algum lugar, né? Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei assim, eu tenho que me provar pelo meu trabalho. E aí, é lógico, eu acho que é muito mais cansativo. Talvez vocês, com
mais
certeza, vocês vão entender. É cansativo, é desgastante. A gente, no final do dia, parece que carregou.
É isso que eu ia falar. Além de todos os problemas ali do dia a dia do trabalho, da operação, você gasta uma energia...
Pra provar que o que você tá falando é verdade.
Exatamente. Pra, de repente, vir um homem validar uma consultoria pra falar o que você tá falando. É muito triste, né?
É triste, mas eu pelo menos me conforto saber que eu não sou sozinha.
Não é.
E assim, acho que é bom a gente ver exemplos de mulheres, né? Conseguiram passar essa barreira e mostrar resultado. E como você falou, quando você saiu de lá, todo mundo te admirando e vendo o resultado do seu trabalho, né?
Isso acho que faz a diferença, que as pessoas entenderam que, ok, ela não era uma mulher, um rostinho, né?
Não era um rostinho bonito.
Aqui dentro, era uma profissional. E isso que eu acho que todos os lugares, assim, que eu passei, que eu tive que ter essa experiência, é o que me conforta, né? Já aconteceu de sofrer ali algumas coisas chatas, até de você olhar e falar assim, isso daqui podia até ter um processo, né?
Não, podia fazer uma denúncia.
Eu acho assim, não sei se você concorda, Pri, mas eu acho que ter um rostinho bonito, pra mim, na minha visão, só atrapalhou. Nunca me ajudou.
Muita gente fala que beleza abre portas, né? Eu acho que também depende da situação.
No corporativo, eu acho que abre portas para outras coisas.
Sim, às vezes as pessoas têm uma boa vontade com você, mas a credibilidade, né, você tem que ficar se provando.
É, você tem que se
provar. Uma sala de reunião só te atrapalha.
Sim. Sim, infelizmente. Até em coisas importantes, assim, de passar por cima da sua gestão.
Exato.
Porque achou que você não era competente o suficiente. Ah, não. Chegou aos meus ouvidos, nossa, eu queria me matar. Eu queria morrer.
Ouvi falar?
Nossa, me falaram, tá? Quem falou?
Né? Base no quê, né?
Exato, então isso. Mas eu nunca deixei também de ter esse lado de me impor, não. Né? Eu acho que até a minha criação, minha mãe, né, também, mulher trabalhadora, guerreira. E sempre também com a mesma coisa de ter carinha de menina, ser pequena, e as pessoas acharam, o que é essa garotinha? Né? E ela é professora, então é mais difícil ainda, um monte de pai de aluno e tal.
Supermissão, né?
Exato. Então, acho que além disso, essa bagagem também, não posso deixar de dizer que a minha mãe sempre falou, minha filha, não, nunca abaixe a sua cabeça pra ninguém.
Isso. Que legal, te inspirou,
exato,
né?
Sempre me inspirou muito. Lógico, a gente não precisa ser arrogante, não precisa ser grosseiro, né?
De forma alguma, imagina, com respeito com todo mundo, né?
Nada a ver com grosseria.
Nada a ver. É se impor mesmo, né? Porque às vezes algumas mulheres estão numa situação ali que elas se calam.
Exato.
E tem situações que realmente a gente fica sem palavras, né? A gente até se surpreende.
Não, você fica chocado, assim. Você ouve umas coisas que você não acredita. Eu tenho vergonha de contar.
É. Exato, eu também.
Mas nessas horas que a gente tem que se impor. E eu acho que tem alguns momentos que é naquela hora que você tem que colocar uma palavra ali, né?
Ou um basta, exato, né? Isso. Às vezes também é um tchau. Já tive que passar por essa situação de falar assim, olha...
É, eu também.
Gente, e tem outra coisa.
Os valores não batem, né?
Muitas vezes a gente vê, sei lá, às vezes acontece alguma piada, alguma coisa, e até próprias mulheres se calam, ouvem aquilo, se calam, ou até riem junto, né? E eu sempre falei isso, gente, não façam isso, assim. nesse momento, tem piada que não é piada, né?
É, não tem graça assim, nenhuma.
E se você ouviu, às vezes não é sobre você, mas é sobre uma outra mulher, se posicione ali também.
Sim.
Né? Ou um homem também. Porque hoje, eu acho que os homens também, né, têm um papel super importante nisso, né?
Eu já vi, assim, um caso, assim, contando rapidinho. Eu já vi, assim, vir o fornecedor, né? O homem, a mulher, fornecedor de serviço, que seja. Uma mulher maravilhosa. Sentar na reunião aqui, e aí um dos caras, assim, da empresa fazer uma graça, mas assim, forte, né? E super indelicado.
Achando graça. Né?
Achando graça, super indelicado. O parceiro dela, que tá com ela, na hora se impôs e cortou.
Ótimo.
Deu aquela, entendeu?
Eu acho que o homem tem esse papel também.
Sim, sim. Por isso que eu falo muito da Gênios, com a parceria com o Bruno. A gente virou amiguíssimos fora de lá. Porque ele sempre me deu essa autonomia. E ele sempre fez as pessoas lá também falarem assim, não, você... Né? Volta lá, vai ver com a Carol.
Não é por minha causa, né? Assim.
Porque acontecia muito. As pessoas ele ficava em outro andar ali e tal, porque ele falava, eu vou me esconder um pouco.
Uhum.
Justamente porque ele era ali, né? Ele que tava na frente, ele teve que sair ali de frente. Falou, eu quero você na frente. Isso. Quero que você resolva. Eu quero realmente só ficar na parte mais estratégica, questão aqui, né? De outro. Cuidar de outros assuntos, mas é você. Então, às vezes, as pessoas subiam, né? E, Bruno, por que você... Não sei. Vai lá falar com a Carol, ela que tá respondendo por isso.
Isso é muito papel isso do líder, né? Também, né,
sim,
Carol? Igual você que já teve time e tudo. É, eu acho que a gente... Não só de mulheres, né, gente? Mas a gente tem que falar tanto em pluralidade. Sim. Eu falo, eu gosto tanto de ter times plurais, sabe? Variados. Acho que agrega tanto, né? Pessoas diferentes.
Tanto é que eu só tinha
são vários gêneros, várias coisas. Né? Eu acho que a gente... O líder tem muito esse papel também, sim, né, de se posicionar ou de, às vezes, colocar a pessoa pra frente mesmo e, às vezes, não blindar tanto, né, tipo, você deve ter tido situações também com liderados seus, né, que você teve que posicionar, às vezes, se tinha algum preconceito, alguma coisa.
Sim.
O líder tem esse papel também, né, com o time.
Isso é super natural, né? Na Cubo mesmo, lá, o meu primeiro... Já era um desafio, que eu era a minha primeira como coordenadora.
Te deu medo?
Muito. Nossa, muito.
E você foi com medo?
Mas eu não mostrava que eu tava com medo.
Não, demonstra.
Eu costumo falar, nunca sangre em tanque de tubarões.
Verdade.
Ah,
isso é muito bom, gostei, vou usar. E aí já dava medo. E as meninas também não eram só meninas, né? E a gente sabe que às vezes, mulher, às vezes já por esse medo que a gente carrega, né? Tinha já um medo também de, poxa, mais uma pessoa pra mandar na gente, né? Porque já tinha dona, a gente trabalhava direto pra dona e tudo mais. Então elas pensavam, meu Deus, já tem ela, vai ter outra pra mandar em mim. Então eu cheguei lá, ela super com esse medo. E aí, depois de muita conversa, elas me conhecerem, eu mostrar pra elas que não tava pra mandar em ninguém. Né? Eu tava ali pra
ajudar,
orientar,
né?
O trabalho delas e fazer com que elas melhorassem mais. Hoje, quando eu vejo todas as 6 em empresas grandes, trabalhando em posições super legais.
Legal, hein?
Sendo vistas. Eu falo, gente, acho que eu fiz meu trabalho direito.
Legal.
É muito gostoso isso, né?
Sim, isso é muito gratificante. E eu falo com elas até hoje. A gente realmente virou um grupo de amigas, assim. A gente tem um grupo no WhatsApp.
Que legal.
E até hoje elas mesmas agradecem. Olha, Carol, lembram de coisas que eu nunca lembrei. Que eu falei, olha, se você não tivesse me falado isso aquele dia...
É engraçado, né? Às vezes a gente não percebe o quanto a gente é exemplo.
Exato. E é muito gratificante.
Eu acho que líder impacta muito na vida da pessoa.
Muito.
Porque carreira, gente, é uma parte muito importante da nossa vida,
muito,
né?
Muito.
O trabalho. É quando a gente vai mudar de empresa, nossa, é uma decisão de vida.
É,
né?
A gente passa muito mais tempo no profissional do que no pessoal.
Sim.
Demais. Muito.
Na semana, né? Demais. Pensando na semana.
Sim. E a gente mesmo se constrói se baseando em líderes, né?
É.
Tanto que quando eu entrei na Cuba, eu mandei mensagem pra minha primeira líder.
Olha só.
Eu falei pra ela, olha, hoje eu consegui ser líder.
Que legal.
E eu trago a bagagem do que você...
Era um sonho seu? Era um desejo?
Era um sonho meu ser líder.
Uhum.
Né? Sim, sempre foi.
Uhum.
Eu achava legal isso e eu falava, um dia eu quero ser líder de e-commerce.
Que legal.
E quando eu realmente cheguei ali, nossa, eu até chorei. Falei, gente, consegui.
É, porque
olha,
você
que demais.
Acreditou demais, né?
É uma... realização profissional muito legal.
Vocês concordam que aí, falando aí desse papo da liderança feminina, que também tem uma parte aí da empresa, uma palavra confiança, a empresa às vezes traz a gente, né, pra cadeira ali da head e te põe em prova o tempo todo?
Ah, sim.
É, eu Você
concorda
eu
que
acho.
Falta confiança? Se te trouxeram, acredita no seu trabalho, né?
Acho que depende muito da empresa, é. Mas talvez de maneira geral, sim. Acho que as empresas tinham que se posicionar de uma forma mais firme, né?
É muito fácil falar, aqui a gente tem muitas líderes mulheres, né? Nossa. Uhum. E aí, quando você vai pra prática, você tem que ficar o tempo todo ali se provando.
É, eu acho que vai muito do perfil da empresa, né? Uhum. Do comportamento deles. É diferente. Isso impacta. E também do seu gestor direto.
Demais.
Isso, pra mim, sempre foram os divisores de águas.
É verdade, né?
Tanto é que eu sempre brincava com o Bruno. Olha, onde você estiver, que você precisar de mim, você me leva.
Mas a mulher, ela já tem muito isso de se provar. Primeiro que a mulher, ela sempre gosta de ser 100% em tudo, né?
Uhum. Sim, a gente já se cobra demais.
A gente se cobra muito. E a gente quer provar o tempo inteiro que a gente é boa. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu só vou ver igualdade mesmo, né? Igualdade, assim, de gêneros nas empresas, quando eu ver uma diretora ruim. Porque, assim, diretor homem ruim tem um monte. Agora diretora mulher, ela tem que ser muito boa pra ela estar ali naquele cargo.
É verdade.
Ou uma C-level, sabe? Ela fala, uma diretora, uma C-level ruim.
É verdade, C-level eu
falar, então agora tá, a igualdade chegou.
É verdade.
Né? Porque a mulher se cobra muito e geralmente quando ela tá nesse cargo, ela é foda mesmo, né?
É verdade assim. Mesmo. Toda razão. Ou às vezes quando tem alguma reclamação dela, é mais pelo, não comportamental, mas eu acho que é pelo jeito de
o
falar.
O jeito, é isso que eu ia falar.
É.
Né? Porque ela já tá tão acostumada a ter que se impor, tomar na cabeça. Que aí, às vezes, ela...
Fica resistente, né?
Naquela... Não é nem a resistência, eu digo no sentido mesmo, às vezes, de falar com a pessoa. E já vir falar firme. Uhum. E às vezes a pessoa se assusta, né? Assusta, calma, o que eu fiz? E não é porque ela tá sendo bruta, né? É o jeito, ela teve que aprender ali. E eu só enxergo isso estando nessa posição. Uhum. Quando eu estava do outro lado, eu falava, ai, nossa, que grosseria, pra que E não era, né? Uhum. Então, isso também é muito maluco.
É muito amadurecimento, né?
Você vai amadurecendo.
Vai amadurecendo, vai autoconhecimento e aí vai desenvolvendo.
Uhum.
E você é do marketing, né? Você comentou. Você tem alguma atuação no marketing nessas suas passagens ou não? Você ficou mais na parte de operação?
Não, a gente acaba colocando a mão na massa realmente para tudo, né? Então, é meio marketing, comecei a fazer mesmo toda a roteirização de e-mail marketing, planejamento, junto sempre com algum social media, né?
Uhum.
Mas eu sempre colocava ali o meu dedinho, olha, eu acho que isso aqui vai ser mais legal, isso aqui, ou complementava ideias, né?
Uhum.
É, também a questão de vídeos para Instagram, o que ia ficar mais legal, os status, sempre fui a
campanhas também, agências, assim?
Já com agências eu não atuava tanto. Uhum. Eu sempre tenho um pé atrás com o budget. Tenho muito medo de gastar errado.
Sério?
Eu prefiro ter agência comigo. Eu falo, olha, cada um no seu quadradinho, vamos me ajudar. Mas é só por isso também. Mas sim, você acaba botando a mão ali no dia 4, vendo uma campanha, vendo o que está performando melhor, o que não está. Se é algum produto, é importante a gente, lógico, né? Deixa que quem faça esse trabalho faça, mas você também tem que ficar de olho.
Uhum.
Para você também saber o que você vai atuar. Ou qual produto que você vai pôr ali para performar melhor, né? Enfim, todas as campanhas, o que tá indo melhor na empresa, se é alguma coisa que não tá indo muito legal, você tira, né? Isso é importantíssimo, mas eu digo que é melhor a agência fazer o trabalho
especialista
dela,
né? A gente sempre fala disso, né? Do especialista na área.
Ela sempre vai pra área mais de operação mesmo, assim, né? E às vezes é mais difícil você ter um head de operação do que você ter um head de marketing ou de performance de mídia paga e tal, né? Tipo, porque o cara de operação é aquele que tem que descer lá no chão mesmo, entender de tudo, né? Sentir todas as dores.
Sim.
Você consegue terceirizar muito bem a parte de marketing, né? Para uma agência. É. Agora, a operação, se é interna,
é bem mais difícil.
Tem como.
Exato. É bem complicado. E ainda assim, as pessoas querem que a gente faça tudo, né? Porque não, às vezes as pessoas não entendem essa complexidade toda, né? Acha que a operação, você tá vendo lá, manda fazer.
O tempo todo a gente fala aqui, né, Ju, disso, assim, como que head de e-commerce, gerente de e-commerce, como que a gente tem que ser multifuncional, né? Tem que saber um pouco de tudo.
Tem.
E quem tem a carreira, igual você teve, igual a gente teve, de passar por várias áreas, de construir muito negócio, isso, assim, facilita muito, porque é impressionante como o mercado ainda demanda dessa forma, né? Assim, você tem que ser muito...
É, você tem que ser multifuncional.
Multifuncional, hands-on, tudo, assim, né? Impressionante.
Sim, é pra já maluca mesmo. É. É pior que a gente sempre dá conta, não tem jeito.
A gente dá conta. Sim. A gente gosta da maluquice,
sim,
né?
Sim, sim.
E agora o seu próximo desafio, você já pode contar pra gente? Você
dá um spoilerzinho, assim, tipo... É algum segmento meio maluco.
Depois
também.
Você pode voltar pra contar, mas...
Maluco,
é isso
não,
que eu falar, se você tem um e-commerce,
né?
Que contratar agora. É. Mas vai ter que ser uma coisa muito inusitada, diferente.
É, pra ela tem que ser um desafio assim, ó. Porque já foi produto biológico, e aí... Vidro de carro. Gente, o que vem por aí?
Olha, o que vem por aí agora é um novo desafio, né? Que eu tô prestes a... assumir. Vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou estar como head de e-commerce, mas meio que consultoria.
Uhum.
Né? Eu vou atuar dentro de uma consultoria, só que é uma consultoria que vai ter uma operação dentro do cliente.
Você vai atender um cliente específico,
ah, tá,
né?
Eles vão te alocar.
Isso, é. Já tem, né, uma equipe lá alocada nesse cliente, e aí precisam de um líder, né?
Você agora, já sabe quem é o cliente?
Já sei qual cliente.
É inusitado?
É inusitado.
Ai, gente, por favor. Você não pode falar o segmento?
Eles vendem peças pra ar-condicionado.
Meu Deus,
gente,
Carol.
Tá vendo? A Carol aí enfrentando,
gente,
mais um desafio.
Vai ser mais um desafio, porque também nunca mexi com essa área.
Que legal.
Mas eu tô empolgada, acho que vai ser bem bacana, vai ser um desafio muito legal. É, a empresa ali, né, contratada para atender esse cliente, são pessoas também super animadas. Nossa, bati vários papos com eles já.
Legal, é bom ter o time assim animado, né, com energia.
Animado, energético.
Eu tô brincando aqui disso, mas no fundo, a gente que trabalha com e-commerce e vendas, a gente vende qualquer coisa, né?
É.
Eu falo isso, a gente vende qualquer coisa.
É verdade, a gente que tem o macete ali do e-commerce...
É igual quando eu até eu falava de comprador, quando era comprador, eu falava, gente, comprador bom compra qualquer coisa.
Compra.
Negocia qualquer coisa,
a gente,
né?
Já começa... Olha, se a gente for falar de liderança feminina, a gente já tem que ser vendedora da gente mesma,
é mesmo,
da nossa imagem, da nossa credibilidade.
Inteiro.
Imagina,
é
produto, faz fichinha, né?
Fichinha.
É isso mesmo.
A única coisa é que você vai ter uma virada de chave ali de consultoria,
é,
né?
Eu já, assim...
É um desafio diferente.
Nunca trabalhei diretamente como consultoria. Então, esse desafio
vai ser legal.
Vai ser legal,
eu acho.
Vai ser legal. É até algo que eu já queria um pouco. Porque eu acho que combina um pouco, assim, com o meu jeito de gostar de ensinar, de fazer
de
acontecer.
De palpitar ali, de dar um direcionamento.
Então, eu acho que vai ser bem bacana.
Que legal.
Legal demais, Carol. Nossa, muito sucesso aí.
Obrigada.
Nessa sua nova casa. Que você brilhe muito, igual você brilhou aí nas outras oportunidades. Enfrentou, né? Porque a gente, mesmo com frio na barriga, a gente vai lá e enfrenta. Sim. E com certeza você vai brilhar muito, assim.
Amém.
E aí, dá uma dica aí pra gente, assim, pros líderes aí digitais, que sei lá, uma dica sua para ser um bom líder, para
alguma coisa, uma palavra, um livro, um curso, alguma coisa que você viu,
para inspirar
coisa.
Líderes e quem às vezes quer ser líder, né?
Porque você falou,
mulheres,
você falou,
por exemplo, que às vezes querem ser líderes, estão com frio na barriga, sabe?
Você falou, eu fui com medo mesmo, né?
Sim, sim.
Eu acho que é uma boa isso.
Eu acho que primeiro é a gente querer estar naquela posição. Isso sempre foi muito importante. Porque às vezes eu via pessoas conhecidas, né, próximas, que não queriam ser, mas acabaram indo porque era o que tinha pra crescer.
Entendi.
Na cabeça da pessoa, tipo, não tem mais pra onde eu ir.
Paixão, você acha?
Eu acho que tem que ter um pouco
disso.
Vontade.
A vontade
mesmo. Gostar, exato. Isso é o crucial, assim. Porque tudo que a gente gosta, a gente faz com mais vontade.
É verdade.
Né? Com mais desejo. Então, acho que eu gostar... Eu depois, gente, é estudar muito. Não é estudar a faculdade, fazer, não. Ler muito.
Ouvir podcast.
Sim, ouvir podcast.
Curioso, né? O concorrente, igual ela falou.
O concorrente é sempre. Esse daí a gente sempre tem que olhar.
Com o concorrente.
Mas sempre olhar pro concorrente, ver que ele tá crescendo, que dá certo.
Legal, Carol. Super obrigada.
Eu que agradeço.
Pela sua disponibilidade de vir aqui. Depois você volta pra contar pra gente como que é ser consultora.
Ai, pode deixar.
É isso. Depois ela volta pra contar isso, desse novo desafio.
Obrigada, meninas. Foi um prazer.
É isso aí. A gente finaliza aqui, né, Ju? Mais um episódio do nosso podcast Líderes Digitais. E a gente sempre pede para todo mundo compartilhar, né? Compartilhem, divulguem, comentem aí o que vocês estão gostando, quem que vocês querem que a gente traga, né, Ju?
Exato, qual o assunto que vocês querem que a gente aborde aqui nos convidados. Isso. Toda sexta-feira tem episódio novo, acompanhem a gente vai dar até um spoiler, a gente vai ter um estúdio novo, provavelmente na próxima gravação.
A gente tá de estúdio novo.
Então, os próximos convidados aí, se preparem, tá incrível.
Tá muito incrível mesmo.
Obrigada, Cara.
Até mais.
Obrigada.
Tchau.